Quem não conhecia, quem não conhecia a Dona Filó?
Mas você continua. Vai falar que você tem uns biriscos lá, né, Vanderlei? Dona Leste, né?
Para com isso. Vai. Termine o seu comentário.
Ela faça uma
Vanderlei.
Neude tá ouvindo. Dona Neude tá ouvindo.
Esse programa de informação, por gentileza.
Uma dessa?
É.
Vanderlei. Vanderlei. O Mauro vai admitir que comprou 30 quilos de picanha já para fazer a festa da Libertadores?
Mas claro que não.
Se não der, se não for campeão, ele doa. 3 quilinhos para mim, 3 para você.
Isso é verdade.
200 gramas pro Zé que come menos, que tem menos massa corpórea para alimentar.
O tamanho da barriga.
Entendeu? O Mauro doa carne para caridade e tal, mas comprou 30 quilos de picanha já para fazer churrasco. Tamanha a confiança.
Quem me conhece, não, quem me conhece sabe que não tem...
É vegano?
Não! Tem lá, aqui, transmissão da Jovem Pan, Conquista do Brasileiro 2016, 42 do segundo tempo. O Vanderlei me perguntou, Mauro, já pode dizer que o Palmeiras é campeão? Eu falei, não! Tá lá, tá gravado.
Isso é verdade.
Tá aqui, na narração do Nilson César.
Quem tá com você fora do ar sabe que não é assim.
É. Gente, é fake news.
Não, não é fake news.
Ele se solta.
Eu vou...
Se solta, irmão.
Vanderlei, eu vou burlar nosso regulamento. Qualquer dia eu vou gravar. Eu vou gravar qualquer
pode
dia.
Pode fazer o Big Brother que você vai ver.
Qualquer dia eu vou
tá mais pra Fazenda do que Big Brother. Mas
agora, hoje, Vanderlei, o Palmeiras ganha o jogo.
Tem muito jeca por isso?
O Grêmio é um time muito irregular na temporada. O Grêmio faz jogos agradáveis e jogos horríveis.
Hoje tem o Maicon.
Entendeu?
Não fala isso, que agora é o Mauro vai falar que o Grêmio vai golear. Não, que ele ama o Maicon. Ele ama
o Maicon. O Sami tá na transmissão hoje?
Quem?
O Samidana?
Não, não tá.
E se não, hoje com o Maicon em campo, o Sam adoraria. Nossa, tivemos 515 passes com o Maicon. É, o Maicon deveria ser patrocinado pelo Perseverança, porque é um jogador passe. Só. Não faz mais nada. É um jogador
Para.
Depois que saiu de Santa Catarina, nunca mais chutou uma bola. Nunca mais chutou a bola no gol. Nunca mais
depois que saiu do São Paulo, ele comandou o Grêmio.
Aonde?
Em título de Libertadores.
Comandou sim.
Ah, você não quer enxergar.
Hoje o Palmeiras ganha o jogo, Vanderlei. Só que é inevitável, numa dividida, um cara não pensar, opa, posso perder a final do dia 30 e tal. Sabe, no subconsciente fica. Não tem jeito. Ficaria no teu, ficaria no meu, ficaria no do Zé, ficaria no Mauro. Pô, oh, posso perder a Libertadores e tal, entendeu? Mas o cara pode se também lesionar de forma boba, como se contundiu o Felipe Melo. Mas Palmeiras ganha hoje.
Resumindo, tudo pode acontecer.
Não, Palmeiras ganha. Você tá
ouvindo?
Acabei de falar que o Palmeiras ganha.
Não, ele fala que é atacante abusado, ofensivo.
Ele mete uma retranca dessa.
É um negócio.
Dou pra cara aí.
2 horas e meia pra falar.
E dou pra cara. 2-0. 2-0. 2-0 pro Palmeiras.
Ele esgrimou.
Não.
Nós vamos pro rápido intervalinho, a gente já volta com o nosso esporte em discussão.
Respeita as duas.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Nós temos agora um intervalo já mais um para cumprir. Então, esses minutos ainda servem para a gente abordar um tema que foi trazido aqui por um dos nossos amigos, aqueles que nos assistem e que utilizam também e participam pelo chat. De um lado, nós teremos na decisão. Atenção. Hoje teremos dois técnicos importantes, né?
Sim.
O Renato Gaúcho, que o Mauro já destacou, tá um tempão dirigindo.
Excelente trabalho.
E é ídolo lá no Grêmio e tal. E do outro lado, o professor Abel Ferreira, que acabou de chegar, mas a coisa tá ajeitada para ele. Tá dando certo, tem talento, é um homem preparado, tá tudo certinho. E na Libertadores, nós teremos o sessentão Cuca, que claramente deu uma ajeitada no Santos, ele que é o atual presidente do futebol, sem desmerecer a diretoria.
E um baita estrategista.
Tá certo?
E
do outro lado, o professor Abel Ferreira. Isso pesa no banco, não pesa? São os jogadores que decidem, a gente sabe. Agora, se depender de experiência, o professor Cuca tem vantagem. Agora, tem muita gente que diz, tudo bem, tem experiência, mas não é atualizado como o professor Abel. Será que não é
mesmo? Discordo. Eu discordo também.
Então, propondo esse tema, você discorda por quê?
Porque o Cuca é o primeiro dos treinadores brasileiros, um dos mais intuitivos. Eu acho que não só um treinador, claro, umas profissões, atividades profissionais mais importantes você ser intuitivo, outras menos, digamos, aqui não sou evidentemente médico, mas de repente o neurocirurgião tá lá e fala, não, me deu intuição que eu não vou fazer aqui, vou operar o tornozelo dele, que não é o caso, mas assim, o Cuca é muito inventivo, conhece muito de futebol, tem muita sensibilidade e muitas vezes quando ele segue a intuição dele, quase, muitas vezes dá certo. né? Até ele não consegue explicar o que ele fez, mas ele fala, cara, me deu uma ziquezinha, eu vou fazer isso, e dá certo, né? Então ele tem muito disso. E, né, e você está falando de superstição, às vezes até essa superstição que ele tem, bastante aflorada, infere algumas decisões, mas no mais das vezes a coisa dá certo.
Mauro, sem querendo interromper, interrompendo, quem não tem superstição é também supersticioso.
Eu falo sempre, eu tenho essa tese há muito tempo, eu só não me assumo supersticioso porque esse negócio dá azar. Né?
Às vezes atrapalha.
Atrapalha. E eu costumo dizer, e ficou bem claro na terça-feira, é que eu não tenho superstição, mas eu adoro que o meu time tenha. É, então, os jogos de sábado, por exemplo, vai ser sábado. Jogar de meias brancas eu acho ótimo, né? E por exemplo, não tive receio de falar na transmissão, mas já falei várias vezes na transmissão da Jovem Pan. O TOS, a escolha de campo, quem ganhou para escolher o campo foi o Pinola, zagueiro do River Plate. Na hora que eu vi que tinha dado o Pinola, eu gelei, falei, cara, ele pegou e escolheu o campo onde ele tava, que era o campo que ataca pro gol à direita das cabines da Jovem Pan, o gol sul, e aí o Palmeiras no segundo tempo ataca no gol sul. Daqui a pouco o Rafael Bulara do nosso palestra vai me passar esses dados, mas assim, é tipo 80% dos gols do Palmeiras no Allianz Parque sai no gol sul. O Palmeiras tem que atacar pro segundo tempo. Das 29 derrotas agora, acho que metade foi quando começou invertido. Inclusive a perda do Paulista pro Corinthians em 2018. Então assim, o Palmeiras tem que começar atacando pro gol norte, segundo tempo no gol sul do Allianz Parque. É estatístico.
É estatística.
É uma superstição que é dos outros, não é minha. Imagina.
É claro, imagina.
Claro. Jamais, não tem essa coisa. Mas voltando, o Cuca tem muito disso.
Se for de bicicleta o gol, Mauro, do gol sul não vira gol norte? Se for de bicicleta?
Bem pensado, ele tá olhando pra um gol e joga pro outro. Acho que o Palmeiras não fez gol de bicicleta ainda, mas é uma boa estratégia.
Antigamente a gente provar. Podia chamar o Zô de tonto aqui, né?
Tonto. Como se fala tonto em italiano, que é espímpolo.
Espímpolo?
Contra, não é também? Gol contra, o cara chuta no próprio gol, o cara tá no gol sul,
é
gol sul.
Vale a pena esse detalhe. Mas voltando a falar do Cuca, o Cuca acho baita treinador. E se, marcação de encaixe individual já não se usa mais. Cara, dá pra usar. Há 10 anos atrás, se falasse, há 15. 4-3-3, não, 4-3-3 não se joga mais. Pô, já tem muito tempo. Se é, volta, vai e volta. Não tô falando a escalação de pirâmide da época clássica, 2-3-5. Mas muitas vezes o time do São Paulo é assim. Do Guardiola no Bayern de Munique com a bola. Então, cara, tem momentos e momentos. E eu acho o Cuca ótimo treinador. Não por acaso tá fazendo um trabalho sensacional.
Mas tá aí por causa dele.
E mostra que é um cara super antenado. Não tem dúvida.
Diga, Zé, sobre isso.
Sobre isso, Vanderlei, eu acho que pesa. Assim, o Santos chegou aí por causa do Alex e Estival. Estival ou Estival, você gosta?
Estival. Não, Estival. Porque eu sabe Estival. Nunca perguntei
o Alex isso, mas Estival. Por conta dele, o Santos chegou aí. O trabalho dele é maravilhoso e as estratégias que ele monta. E aí, porque tem um amigo aqui no chat, por exemplo, que falou, pô, como? Olha o Palmeiras, onde é que tá na classificação do brasileiro, o Santos, o Palmeiras não é melhor por causa disso. Mata-mata é uma coisa, pontos corridos, outra coisa.
E
esse é um jogo só. É esse pro treinador, e assim, o Cuca, a gente já sabe, o que ele fez com o Grêmio, por exemplo, coisa dele. O que ele fez com o Boca, que o Santos fez com o Boca, coisa do Cuca. A gente vai saber como é que é o Abel numa grande decisão, numa final. A gente não sabe qual é a experiência do Abel numa final, num jogo desse.
Mas ele tem jogadores mais experientes que o Cuca, ou não?
De modo geral, sim, mais determinados.
Tem, mas o Santos também tem os seus, né? Tem muito Marinho, menino, mas você pega o time titular do Santos...
Pará.
Nesse jogo.
Pará é um bicampeão da América.
Marinho
tá.
Não, tudo diferente. Caio Jorge.
Você coloca Soteldo como experiente? Muito jovem,
né? Não.
Mais ou menos ali. Mas também. Jovem, Lucas Braga tem 24 anos.
Lucas Braga tem 24.
24 anos.
Caio Jorge tem 17, 18, né?
Aí é a questão de experiência numa decisão dessa aí, né? Mas assim, vamos ver como será o Abel. Num jogo desse, né? Numa decisão. Mas assim, são dois ótimos treinadores, um que começou depois, né? Mas um que pra mim o Cuca tá atualizado, sim, né?
Sim.
E é um cara que já ganhou a Copa Libertadores da América.
Além disso.
Já ganhou a 2013 Libertadores.
2013 com o Atlético.
Né? Tem um grupo na mão, né? Eu acho assim, é um grande duelo e será também no banco, um grande duelo.
O Espípulo tem um carinho todo especial pelo profissional e pela figura do Cuca.
Eu também.
E todos nós temos mesmo, e também vai falar sobre isso. De um lado nós temos o professor Abel Ferreira, que também chegou agradando as entrevistas dele, porque o cara se expõe, né? Então, as entrevistas do Abel são boas entrevistas.
Ótimas.
Ele não fala bobagem. Até agora não ouvi nenhuma bobagem.
Nenhum.
Na minha visão.
Nenhuma.
Não fala bobagem. O Cuca também é muito, digamos assim, transparente, sincero. E é um profissional no banco extremamente bom. Diga, Espípulo.
O Cuca, Vanderlei, por isso que é muito fácil sair um entreveiro, vou dizer assim, com o jogador, porque o Cuca
é explosivo,
mano. E tipo, se ele não, como a gente fala na gíria nossa do dia a dia, até o Santos, se não bater, não vai bater, não tem essa com o Cuca.
Pode ser um Pelé,
exato. Né? Não deu certo no São Paulo com o Daniel Alves, por quê? Por causa disso, entendeu? Essa do Cuca, o Cuca não deu certo no São Paulo, ele entregou o cargo do Vanderlei. Isso é a maior conversa fiada do mundo no São Paulo. O Cuca entregou o cargo no São Paulo porque o Cuca, Vanderlei, tem mais zero na conta do que o Mauro no implante.
Não, aí não.
Do que fio no implante. O Cuca, Vanderlei, o dia que não tiver bom pra ele em qualquer lugar, o Cuca faz isso no Santos, faz isso no São Paulo, faz isso em qualquer lugar. O Cuca é um cara independente financeiramente até a geração, sabe, que ele vai perder de vista.
Então, mas isso, Espímpulo, isso é muito importante, e claro que os caras sabem, que os jogadores saibam disso. Porque os jogadores têm que ter uma visão do treinador, para começar. A maioria dos treinadores ganha menos que os jogadores.
Hoje é verdade.
Pronto. Uhum. É acabou.
Sim.
Na medida que ganha menos, pronto, já é visto de cima para baixo.
Verdade.
Se o treinador não tem, digamos assim, uma independência financeira, ele é ainda mais refém daquele grupo. Não é refém de um grupo quem? Luiz Felipe Scolari, o Cuca tem 22 anos de carreira, fez bons contratos, ganhou muita coisa. Então,
Muricy, quando era técnico, Luxemburgo, Abel, Braga.
Braga. Então, esses caras, eles caem também. Eles caem também, mas eles são vistos como profissionais com bagagem e com conta bancária. Ah, mas você está levando... É isso.
É que quando o cara já tem dinheiro,
ele futebol é um mundo à parte, nem ganhar. Tanto. Mas é um mundo à parte. Essa é a realidade. Por exemplo, vou bater nessa tecla. Tomara que o Rogério consiga dar a volta por cima, reequilibrar a confusão que está acontecendo lá. Mas diante dos olhos daqueles jogadores que estão lá, todos simpaticíssimos, estão todos lá, ele é um novato na profissão. Ele é um novato na profissão.
Tá começando mesmo.
O seu Abel, que também é um novato na profissão.
Desde fevereiro de 2012.
Tem 4 anos.
Mas você está contando já.
Eu estou contando 4 anos. É um novato. Mas sabe o que acontece? É aquilo que o Espímpulo xinga, tem passaporte. O cara que é estrangeiro e vem trabalhar no Brasil já é visto.
Não, porque, eu falo dos ruins.
Não, deixa
eu falar. Gesualdo, por exemplo.
Vou só explicar por que que eu acho. Por que que eles respeitaram para valer, respeitam alguns treinadores estrangeiros que mesmo assim vão embora? Porque o cara fica com o pé atrás. Esse cara vai trabalhar na Espanha. E se eu for transferido para lá? Se eu for traíra com ele? Se eu apunhalá-lo? Eu vou tratar de uma outra forma. Essa é a verdade. Por que trataram com tapete vermelho o professor Jorge Jesus no Flamengo? Porque ele vai para a Europa, ele pode ir para a Europa. Isso pode ter mudado hoje. Mas o cara pensa isso. Agora, põe um treinador que não é muito estrelado para trabalhar com narizes empinados, é um pipinão.
É verdade. O Cuca ajeitou a vida do Lucas Veríssimo aí, que não queriam vender. O Cuca chegou no Soteldo e falou: não, peraí, eu vou fazer isso pra você, tal.
Pérez.
Ele assim, então, o Cuca foi ajeitando a casa sem grana. O Santos acumulava o terceiro salário atrasado pagava o primeiro. Você sabe como é que um time pode fazer uma temporada começa depois de um trabalho horrível do Gesualdo? Horrível, não deixou nada o Gesualdo. Cuca começou do zero, entendeu? Começou do zero o trabalho. E aí, Vanderlei, ontem o Cuca entrou ao vivo com a gente aí no Camisa 10. Pô, ele abaixava o vidro pra tirar a temperatura. Coisa mais engraçada que tem, porque o Cuca é assim. Põe o bração pra fora lá pra falar com o porteiro lá do CT do Santos, pra o cara meter o termômetro no braço dele lá. Sabe? Você vê que é um cara que. O Cuca não tem teatro. Tem pessoas na bola que elas são teatrais. Ela é de um jeito com você aqui. E aí, se você pegar o cara ali e filmar, você fala, pô, nem parece o mesmo cara, meu. Pô, aquele é de um jeito, né? Como é? O Cuca, ele é do mesmo jeito aqui, cara. A TV não mostra ele, às vezes, roendo unha, assim. Fala, olha só que ele tá fazendo um contorcionismo pra roer a unha do minguinho, cara. Ele é assim, falando com você, sabe? Então, ele merece tudo que ele tem conseguido na carreira dele, que ele tem conquistado. E, olha, o Abel, você falou aí do passaporte, tá? O Abel é um cara que, pra mudar de patamar, o Abel Ferreira, né? Que às vezes podem confundir com o Abel Braga, né? Ele, pra mudar de prateleira, ele precisa de um título. Mas ele é um cara aí do
cara. Mas é a primeira vez que ele trabalha num time
ele que tem condição de ganhar título. Didaticamente, é um cara que sabe importante de bola, né? É um cara que tá vivendo uma situação nova, chegou no Brasil, não fez um jogo com torcida no estádio. Isso aí que o Renato Gaúcho brincou com ele. É, você não tem cabelo branco ainda que você não tá com torcida no estádio. É verdade, né? Ou começa a brigar com a mulher, Vanderlei, porque também não tinha nenhum, ó. Bom, eu não tinha nenhum.
Isso bem.
Aí dá uma olhada.
Você falou do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem 4 anos de treinador, certo? 2017, São Paulo foi o começo. Se você excluir da carreira do Abel o Braga B, o Sporting B,
o estágio,
né? E o Sub-19 do Sporting, né? E uma passagem interina pelo Braga, assim, que assumiu interinamente, ele assumiu como treinador principal também em 17. Né? 4 anos. Tem o mesmo tempo de treinador que o Rogério Ceni.
E antes que o programa vire casos de família, vamos rapidamente para o intervalo. A gente já volta com o nosso Esporte em Discussão. Está pintando aqui essa informação que o Japão não vai mais autorizar nesse momento a entrada de atletas estrangeiros nesse período no Japão. Por que que eu estou falando isso? Porque virou tradição, sempre que se aproxima Jogos Olímpicos, atletas importantes do mundo vão para o país sede para fazer treinamentos lá, né? É assim que funciona. E como a situação de Covid lá no Japão está preocupante, eles suspenderam isso. Então, atletas que estavam preparando treinamentos especiais no Japão não poderão entrar no país. E cada vez mais está surgindo a informação que está em cima do telhado a realização ou não dos Jogos Olímpicos.
É, o governo lá diz que é impossível não realizar a Olimpíada. O Comitê Olímpico Internacional descarta também colocar os atletas como prioritários para receber vacina, porque não fazem parte do grupo de risco. Tem prioridade para os idosos. Então também não tem isso aí. E é muito preocupante. A população japonesa, se depender da população japonesa, não tem Olimpíada.
Fizeram assim, várias pesquisas.
Nas pesquisas feitas, os japoneses preferem não realizar. O problema é a questão, é aquela velha disputa, né? Prioriza a vida ou olha para o lado econômico
além
da coisa?
Além da ausência de público.
É.
Sem dúvida.
Então,
não tem renda nenhuma.
É. Do jeito que está a pandemia, você viu o que aconteceu com o Guarani ontem? No jogo da Série B do Campeonato Brasileiro? Teve que colocar, só tinha 12 jogadores, aí teve que chamar umas pressas no regulamento
teve
da CBF.
Teve jogo com menos.
Tem que ter 13. Né? Aí o jogador chegou 15 minutos antes do jogo, perdeu de 4-0 a partida, e aí o cara, assim, tem que rolar a bola, tem que fazer o jogo de qualquer jeito, e isso é o que a CBF e os clubes combinaram.
Tem que ter o show.
E aí não é só a CBF, CBF e clubes combinaram. Sim. O seguinte, prioridade é fazer os jogos, é realizar o campeonato, e foi assim com o Flamengo contra o Palmeiras, foi assim depois com o Goiás, não o primeiro jogo contra o São Paulo, porque foi no dia que saiu o resultado aí, mas houve alguns jogos até adiados depois disso, durante um período, né, Mauro? Mas ultimamente, de um tempo pra cá, estão seguindo ali e não tem mais adiamento de jogos. Os clubes têm lá, inscrevem 40, pra Comebol acho que, não sei se 40 ou 50, 150. E aí se vira, cara. Tem 13 jogadores, se não tem leva, o Guarani ontem um jogador teve que chegar às pressas e joga. E o Guarani estava a 4 pontos do G4 para brigar para subir. Se vence, ficaria a 1 ponto.
Eu fiz um jogo da Nations League já alguns meses atrás, o jogo da Ucrânia. O reserva do goleiro era o preparador de goleiros.
É isso aí. É duro, né?
Com 46 anos, quer dizer. É um negócio.
Bom, mas. Então eu já juntei os dois aí, porque juntou, realmente mas é uma questão preocupante.
É um acordo, né? Que os clubes fizeram entre as entidades e os clubes.
Tá assinado,
né? Assinaram, aumentou o número de inscritos.
Acontece, é que esses clubes não tem, né, Vanderlei, igual os clubes grandes aqui. Por isso que vai moleque de 16.
Acontecem casos aí, a gente sabe o que acontece. Mas é aí, para, não para. Eles acordaram e prosseguiu o show.
Eles querem entregar o calendário.
Eu acho que 13 é um número muito pequeno. Assim, há erros que assinaram. Então agora não sei, não pode mais mexer. Não sei se não pode também, né? Porque então, imagina na última rodada. Mauro, imagina a última rodada, valendo o título.
Pode acontecer também.
Ou dia 30, na semana do clássico.
Pode acontecer na final da Libertadores.
Ou na última rodada, o time que tá ali para ganhar e ser campeão, ele tem entra numa situação dessa do Guarani, por exemplo. Não tem jogador para pôr em campo, tem que botar meninos, não sei o quê. Não, aí como é que faz? Aí nós vamos debater isso. Tá certo? Não tá certo? O problema foi concordar. E o problema original, eu acho que é um problema, é assim, manter o calendário inalterado, sem diminuir um jogo sequer. No futebol brasileiro. Fazer os estaduais completos, que atrapalha. Esse jogo do Palmeiras, por exemplo, contra o Vasco, que é da primeira rodada ainda.
Isso.
Ou seja, é por causa da final do Campeonato Paulista. E outros clubes estão em situação aí de um jogo atrás do outro por causa de campeonatos estaduais.
Teoricamente, Zé.
Sabe, até diminuído o Copa do Brasil, podia fazer um jogo só em vez de ir de volta.
Teoricamente, Mauro Espímpolo e Zé Manuel e os amigos que nos acompanham. Teoricamente. O ambiente do futebol é talvez, ou está entre os 3 ou 4 ambientes mais cautelosos para combater o Covid. Atendimento médico de primeira qualidade.
Sim.
Se um jogador desse der um espirro, ele já vai ser analisado por um grupo de especialistas de saúde. Todas as recomendações possíveis dentro de campo, fora de campo e também na vida pessoal. Então, no futebol, o ambiente não é... a gente sabe que não existe segurança plena, mas é realmente um ambiente bem cuidado. Agora, às vezes, alguns cabecinhas de ostra vão para uma baladinha aí, coisa rápida, e aí estragam para valer todo aquele processo de segurança. Ou não é verdade?
Não é verdade.
Eu estou falando do futebol. Eu não estou falando dos outros. Aquele que tem que tomar ônibus de manhã e aquela correria para sobreviver, para colocar comida dentro de casa. A gente sabe tudo isso. Sabe desse... Quando não tem jeito, ele precisa fazer isso, porque senão não tem o jantar da família. A gente respeita.
Uhum.
Mas agora, aglomerações inadequadas e sem precisar, realmente é de uma cabecinha de ostra, que eu vou dizer uma coisa para você. E alguns...
Com respeito às ostras.
E agora, alguns clubes tiveram problemas porque um dos integrantes do elenco deu uma escapadinha que não podia dar uma escapadinha, porque sabe que pode levar todo o vírus para dentro da delegação inteira. É isso, não é, Márcio?
É verdade. Eu também acho.
Então,
agora, é duro, né, Vanderlei? Porque...
E não sabem rastrear.
É.
Eu recebi uma informação aqui que uma pessoa foi no supermercado na Austrália e comprou as coisas lá. No dia seguinte, recebeu um e-mail em casa dizendo: um dos nossos funcionários foi infectado pelo Covid. Um dos funcionários do supermercado. Eles sabiam todas as pessoas que entraram no supermercado e mandaram a mensagem para todos os clientes. que, dando esse tipo de informação, eles rastreando, rastreando para tentar evitar problemas. Então eu acho que esse processo dos clubes, saber direitinho o que vai fazer o jogador, o casado, o solteiro, o separado.
A gente achou que eles iam fazer, mas muitos não fizeram, não.
Muitos não fizeram.
Porque esses clubes que tem aí um montão, eu não sei culpa de quem, não sei o quê, mas claramente
alguma
não
coisa
fizeram o serviço direito.
E no Natal e Ano Novo, Zé? Os que foram liberados e fizeram festas e tal. Tudo bem. Tem colegas que defendem a liberdade de cada um. Ah, o cara tá de folga, faz o que quer, tá? Mas um monte de... Sabe, o cara fez festa, alugou sítio, levou... Poxa vida. Sabe, a gente sabe que isso não se sustenta. Essa tese não se sustenta. Aí o cara vai pro treino dois, três dias depois. E aí?
Deixar o bumbum na janela. Nós vamos pra um rápido intervalinho, a gente já volta. Vamos falar do São Paulo, do professor Fernando Diniz. Que tem o Atlético, Paranaense.
Sim, domingo, 4 da tarde.
Do clube que ele deixou na zona de rebaixamento, mano. Ele sempre você pode
aparecer. Mas estava mostrando um futebol legal. Já, já voltamos. Ai, cada uma que tem que ouvir aqui no intervalo, o Zé Manuel falou aqui. Olha, não é muro, mas é 50% para cada um.
Eu falei, mas concordo com
o
Zé.
É um negócio incrível, né? E ele na vida amorosa é atrevido, ousado.
Ousadia entrão, e alegria.
Mas você nunca ouviu assim, sorte do amor, azar no jogo?
Acho que é um negócio incrível, né? Olha, vamos falar do São Paulo.
Azar no jogo, sorte no amor?
Márcio, começa com você, Márcio Espípulo, São Paulo, do professor Fernando Diniz, que nunca esteve, digamos assim, tão pressionado. Ou tão pressionada a liderança do campeonato.
Verdade.
Né? Porque o Inter está 3 pontos atrás só. Claro, tem diferença de gols, a gente sabe tudo isso. Mas quem está respirando na nuca do São Paulo, na classificação, é o Internacional. Sim. E sabe que um tropeço nesse momento pode provocar uma confusão. Já provocou, né? Alguma confusão no São Paulo. Diga, Márcio Spimpolo.
O Atlético Mineiro tem um jogo ainda pra fazer, né? O Flamengo tem um jogo pra fazer.
É isso.
O Grêmio tem um jogo pra fazer, vai fazer hoje, né? Apesar que não é hoje o jogo a fazer do Grêmio, né? São Paulo, o Flamengo perdeu muita chance.
O jogo atrasado, né? É contra o Flamengo.
É, então.
Lá em Grêmio.
Esse jogo é da rodada, né? Do Palmeiras, né?
Sim.
Então,
Atlético Mineiro é contra o Santos, o jogo que ele tem atrasado.
Então, o São Paulo escorregou. Os outros times escorregaram.
E o São Paulo tem que... O próximo jogo é contra o Internacional, dia 20, né?
Aí é o confronto direto que vai valer e muito pro São Paulo. É o jogo no Morumbi, né? O São Paulo joga em casa com o Inter. O próprio Inter teve melhores...
Quarta-feira, momentos. Viu, amigo?
É meio de semana, né?
É quarta agora.
Okay.
São Paulo e Inter. Confronto direto.
Muito. Aliás, quarta-feira, dia 20, nós vamos ter a estreia do Caneladas. Após o jogo, lugar do fim de jogo, com o Fred Ring, com toda a moçada, na próxima quarta-feira, dia 20. Diga, Márcio Espímpolo.
Então, Vanderlei, e a sorte do São Paulo, que esses times que brigam com o São Paulo já tiveram melhores momentos na competição. O Inter já jogou quando o Galhardo fazia gol de tudo quanto é jeito lá, o Atlético Mineiro também quando viveu aquele momento especial no começo do campeonato, o próprio Flamengo. Então o São Paulo deu essa sorte que hoje esses times não vivem essa grande fase, senão o São Paulo já teria perdido a ponta. Porque o São Paulo também perdeu esse encanto momentâneo. Resta saber se vai ser essa instabilidade que vai durar um pouco mais de tempo, aí o São Paulo perderá a ponta, ou se o São Paulo já vai se ajeitar de novo, né? Com o trabalho que certamente da forma psicológica o Diniz vai encontrar o seu caminho. O São Paulo tem um bom time. As peças no banco do São Paulo que não tem tanta qualidade assim. Quando saiu, igual o Pablo entrou, não fez nada. O Luciano saiu, o Brenner caiu também de rendimento.
E nem volta,
o Brenner,
né?
Não pega mais nada.
Tá pendurado, né?
E o Brenner caiu junto de rendimento. O São Paulo então perdeu jogadores importantíssimos ali, que fizeram outros também caírem. É duro quando isso acontece, né? É muito ruim pro técnico. É a culpa do Diniz? Não é, ainda acontece isso com o Tietê. Para administrar pesa também pro profissional, né? E aí ele ficou nesse turbilhão de críticas. Pro Casares assumir agora um período de transição, começa a escutar essa piadinha. Tá vendo? Puta pé gelado. Ó. Pegou agora. Ó. Então, é um pandemônio, mas eu acho que o São Paulo vai... vai vencer o jogo lá, viu, Vanderlei, com o Atlético Paranaense. Não tem mais tabu, né? Tem muita gente dizendo que não, o tabu já foi quebrado lá atrás, né? Era o Aguirre o técnico.
E era o Diniz, né? Do Furacão.
Diniz era o técnico do outro lado. O tabu já foi quebrado lá, então não é mais esse bicho papão que pesava
tanto. Como o São Paulo acabou de quebrar o tabu no estado do Palmeiras.
É verdade, bem lembrado, tá vendo? O São Paulo
tem Itaquera ainda não.
De vencer lá, eu acho que o São Paulo vence o jogo lá. Mas tem que melhorar, porque tá mais cansado e a qualidade do jogo não é a mesma, Vanderlei.
Não é a mesma. E o Mauro?
Então, o Luciano, aí não é uma crítica, é um elogio ao Luciano, mas é uma constatação do futebol brasileiro. Luciano tem sido um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro, eu acho um ótimo jogador, chegou ao São Paulo como se tivesse nascido em Cotia, mas o São Paulo não pode, ou qualquer equipe não pode ser tão dependente como está do Luciano. Porque não só ele está fazendo isso. Então, ele é um ótimo jogador, merece todo ele elogio, talvez não mereça até esse meu comentário, mas assim, quando um jogador como o Luciano faz tanta falta a um time, você tem que discutir o futebol brasileiro como um todo.
Eu de novo te interrompo, só para reforçar o que você está falando. E se recuar uma semana no tempo, estavam falando da mesma coisa do Luan.
Então,
sem Luan no time, o São Paulo ruiu.
Eu ia falar isso.
Peraí.
E ele voltou e não foi tão bem contra os reservas do Santos, apesar do momento fantástico da equipe do Cuca. Clássico, aquela coisa tal. Agora o problema do São Paulo, da ausência do Luciano, é que o Luciano, estando ausente, o Brenner esteve ausente contra o Santos também. O Brenner jogou um lufas, como quase todo São Paulo, como o Daniel Alves também está jogando. Então aí é uma questão que vai, como destacou o Espíndola, além do próprio Diniz. Ah, mas ele é pago para achar soluções. Sim, mas há as limitações, né? Não é um super elenco do São Paulo. Ainda para mim é o maior candidato ao título, mas já não tem a convicção que eu tinha. Até pela pressão dos anos de fila do São Paulo, que não, São Paulo Futebol Clube não está acostumado a isso, então tudo isso. Agora é impressionante que com a ausência do Luciano, o Brenner também não jogou contra o Santos. Aí você bota quem? O Tietchan deu muito certo aquela adaptação contra o Galo, mas não me parece que é toda hora que vai dar certo. Aí então vamos de Trelles? Não. Vamos de Carneiro? Não. Vamos de Pablo, aí eu cheguei no Pablo, que é a primeira alternativa e que foi o que jogou também de novo muito mal e vem muito mal.
Vem muito mal também.
Tá assim, o Pablo não foi barato, mas eu até teria feito investimento. O Trelles foi caríssimo e eu jamais teria feito. Não, jamais é um pouco forte, né? Mas eu não teria feito o investimento. Tá assim, mas um deles vai ter que entrar. Quer dizer, tem alguém pra puxar da barra? Não, o Paulinho Boy, não, é um cara de lado. Mas você pode fazer um ataque de velocidade com o Boy, o Brenner? Pode, mas já não é a mesma coisa. Já não é... O que não significa dizer que, meu Deus, acabou tudo. Não, não é isso. Até porque o Flamengo, que poderia, que tenha mais potencial, não vai. O Inter, mesmo sendo o time de melhor desempenho agora, tá indo mais do que os próprios desempenhos da equipe do Abel. Grêmio tem Copa do Brasil, sei que é lá pra frente, Palmeiras também, Santos também, várias frentes. Alguém vai ser campeão brasileiro. Então o São Paulo, mesmo não estando jogando como estava, sendo uma equipe confiante e confiável, numa dessa vai, né? Mas realmente que o Luciano tá fazendo uma falta desgraçada, tá.
José Manuel.
O São Paulo, quando ele, durante o jogo, quando ele precisa ir pra cima, o Diniz tira zagueiro, tira todos os zagueiros. Isso. Enche de atacante, essa é a modificação. Mas no esquema de jogo da equipe, no modelo de jogo, não há variação. E o Luciano é um cara tão importante nesse modelo de jogo que ele não é um cara que fica na área lá para finalizar, não. Ele vem buscar bola aqui no meio campo. Ele vem armar jogo, ele vem buscar. Ele circula praticamente ali da linha de meio campo, às vezes até um pouquinho atrás, até a área de ataque do São Paulo. E não há nenhum jogador, porque o Tietchan foi tão bem contra o Atlético Mineiro, que o Tietchan fez exatamente esse trabalho de circular, de fazer a circulação. Uma hora ele estava pressionando a saída de bola do goleiro, outra hora ele estava aqui no meio campo, e o Atlético não achou. E o ótimo São Paulo, ele não enxergou isso no jogo, e o São Paulo ganhou do Atlético, e o Tietchan foi muito bem. E depois não foi bem de novo, não foi mais. E aí o Diniz procura um substituto para o Luciano, ele vai achar outro cara para colocar lá no ataque. De centroavante, mas não acho um cara para fazer esse trabalho tático que só o Luciano me parece que consegue fazer. Seria talvez o Vitor Bueno, mas aí ele tem que voltar àquela fase lá do começo do ano, lembra, Espínculo? Que ele era um dos principais jogadores de
frente. Sim, acabou muito bem a temporada passada.
Mas aquela bola ele não joga mais, como o Pablo não joga a bola que jogou no Atlético, nunca jogou com a cabeça do São Paulo. É uma grande dificuldade. O São Paulo não tem uma variação para falar, não, agora eu não tenho ele, vou jogar daquele outro jeito. Que também funciona. Não tem esse outro jeito. Então, ele vai ter que inventar agora um outro jeito para colocar outro cara. Porque para fazer o que o Luciano faz, ele não tá conseguindo achar. No lado do Atlético, o time tá aí há uns 4 jogos sem tomar gol, né? ou mais aí. É, tá bem certinho, tem dois jogadores que não podem atuar, mas com voltas importantes, retomou o caminho, de novo volta a ser um Atlético difícil de ser batido, sim, lá na arena. Então, hoje, assim, tá mais pro Inter, né, que não tem o Thiago Galhardo e o Moledo, né, mas o Yuri Alberto tem substituído muito bem o Thiago Galhardo, e na zaga tem jogador pedindo passagem para entrar no time. Então, eu acho que hoje o Inter é mais favorito contra o Fortaleza, por jogar em casa, tal, tal, do que o São Paulo contra o Atlético. Eu diria que,
sim,
teoricamente, não, o São Paulo não é favorito contra o Atlético. O empate já seria, não é bom resultado pela situação da tabela, da briga agora com o Inter, que está muito próximo, né? Mas, assim, pro São Paulo ganhar é muito mais difícil do que pro Internacional. Então, é provável que quarta-feira, né, os dois entrem em campo disputando a liderança do campeonato.
O que é bom.
Pro campeonato, pro São Paulo, eu não sei.
Não, é bom.
Imagina a pressão. Imagina a pressão.
Não, o campeonato vai acabar muito legal. Muito melhor do que encomenda. A gente vai ter um campeonato mais ou menos parecido com o que foi 2009. Não sei quem vai, quantos vão estar, de repente até se define antes, mas que está um campeonato muito legal.
Em vários pontos da classificação.
Sim, exatamente. Né? De Libertadores e, sobretudo, no título, Vanderlei. Vai ter, se bobear, a gente vai estar algo parecido com o brasileiro de 2009. E
rebaixamento, já está praticamente definido, né?
Rebaixamento já está mais. E olha que tem muita gente, mas tem mais gente querendo ser rebaixada do que querendo ser campeão.
O Coritiba, 10 pontos do Fortaleza, que é o 16º, não vai escapar. O Botafogo. Também tá muito difícil. Vai ser só quatro, Botafogo não escapa. O Goiás ainda eu acho que tem uma chance, até porque ele vem fazendo um trabalho.
O Goiás tem feito, não chega a ser o Joinville de 2015, mas tem feito partidas melhores.
O Goiás tem uma chance, assim, entendeu? Tem uma chance. Aí depois, daqui pra frente, ó, Bahia, Fortaleza, Vasco, Sport, eles estão numa briga ali bem parelha.
Entendi. Ô Mauro, aqui estão dizendo que a gente não falou sobre a desistência do clube que representava a Oceania, Auckland.
Lá Auckland City.
Ele desistiu em função das exigências, mundial, né? A quarentena, isolamento, exigências sanitárias da Nova Zelândia, que é um primor, né?
Sem dúvida.
Agora tem atuado com muita competência.
Jacinta,
que é a primeira-ministra, tem feito um trabalho,
excepcional.
Excepcional. Né? E está fora do Mundial de Clubes.
Ou seja, diria um amigo nosso, provavelmente Flávio Prado, que já não tem mais a mesma. Já tem um asterisco no Mundial de Clubes, onde já se viu o clube da Oceania não poder disputar. Já vai falar, não, então, se eu. Né? Enfim. Já não pode porque já não tenta ser. Porque eu já ouvi esses argumentos, né? Outros campeonatos, como por exemplo o Intercontinental, que para mim sempre foi Mundial de 60 a 2004. Não tinha clubes de todos os continentes. Não tinha clubes representativos de todos os continentes. Realmente. Mudaria demais. Ó, né? O Santos do Pelé não teria sido bicampeão mundial porque, evidentemente, não havia um clube da Oceania.
Só o Flávio Prado. O Vanderlei, eu sei que você é íntimo outros, dela, né, mas não ficar com essa intimidade toda, Jacinta Kate Laurel Ardern.
Oh, cuidado.
Não, foi bem.
Ela é por bem. Isso que eu falei o nome inteiro. Isso. Eu só falo primeiro e último.
Isso aí é um não, e agora inventaram uma escalação. Começa com o Kiko.
Uhum. É também. Aliás, eu queria só dizer que o Instagram da Jovem Pan, Jovem Pan Esporte Instagram, às 14h30 a gente tem uma live para conversar um pouquinho com os nossos amigos pelo Instagram da Jovem Pan, às 14h30. Se você quiser participar, nós vamos estar lá conversando um pouquinho com você. É muito legal e agradeço desde já a participação de vocês. Algumas semanas nós paramos, porque tem essa mudança toda, virada de ano, pandemia, esse ajuste todo, mas agora a gente volta daqui a pouquinho, a partir das 14h30. Legal? Ainda com relação a vamos falar do Corinthians.
Sim.
Só não falamos do Corinthians.
Tem derby segundo, hein?
Tem que falar porque é a semana das melhores do Corinthians recentemente.
Tá tendo um problema lá no Corinthians, que é a problema de alguns processos trabalhistas. Sim. Hoje pintou mais um. Quem é que tá?
O René.
René Júnior. Cerca de 8 milhões. A nova diretoria.
Assédio moral, seguro. Ele está pedindo tudo para o Corinthians.
Está pedindo tudo. O presidente do Duílio Monteiro Alves vai equilibrar um prato aí. Tem vários processos lá. Mas dentro do campo, O professor, vou brincar com a frase do Marinho. O presidente do futebol, o professor
Mancini,
tá dando um jeito aí, a coisa tá legal. E o Corinthians deu a louca no Corinthians fazer gols.
Coisa, hein?
Incrível.
E poderia ter sido mais do que 5 contra o Fluminense. Poderia,
quer dizer, então...
Os torcedores... gols bonitos.
Bonitos, o do Fagner, por exemplo, foi um gol...
Toda a jogada, troca de bola desde a defesa.
Foi muito legal. Então, o Corinthians pega o Palmeiras. É verdade que, como diz Mauro Betting, quando enfrenta o Palmeiras, o Corinthians também sente um frio na espinha.
É outro campeonato, né?
Não é isso?
É, pros dois lados.
É. Pode não valer nada, né, Mauro?
Nossa, e esse vale é um Corinthians que pode sonhar com Libertadores e o Palmeiras vale, depende.
Pode ter nada em disputa.
Mas é, Corinthians e Palmeiras é Palmeiras e Corinthians desde 1917. E esse é interessante que há um mês atrás, pelo Corinthians, não era nem pelo Palmeiras, era o Palmeiras em casa, no Allianz Parque, depois da conquista do Paulista e tal, era favorito agora e pelas circunstâncias está em aberto. Claro que tem o jogo de hoje, o jogaço contra o Grêmio também no Allianz Parque, mas até segunda e até pelo desgaste, não sei. E o Corinthians vem... talvez a melhor partida do Corinthians do ano.
Talvez não.
Certamente foi o 5-0 contra o Fluminense. É.
Mauro, por que na toalete você disse... Toalete. Você disse que... O Corinthians esgotou os gols.
Não é que eu disse. Mas eu torci para que isso aconteça. Ou torceremos para segunda-feira à noite. Porque de fato foi 5 e merecia ter sido muito mais. Claro que o Fluminense jogou muito mal. Porque também o Corinthians não deixou jogar. Mas vem babando, vem seco e vem precisando do resultado do Corinthians, até mais do que o próprio Palmeiras, que, claro, pensa na Libertadores e depois lá na Copa do Brasil. Mas é um jogo pro Corinthians de afirmação total, anímica, de pontuação também, eventualmente de um adversário mais direto por lugares mais acima da tabela e pensando em Libertadores, que agora é plenamente exequível pro Corinthians. O Corinthians estar na Libertadores 2021 é possível. E para isso, em todos os aspectos, seria fundamental um grande resultado segunda-feira contra o Palmeiras.
Verdade. Vamos falar do Corinthians, Zé Manuel e o nosso Marcio Espípulo. O Ricardo Corrêa está conosco, o Cláudio Linhares está aqui também, o Jorge Belarmino, o Ricardo Tanabe, o Cláudio também, quem mais está aqui? Está toda a turma chegando.
É o filho do Ezequiel.
Bugu.
Ah, que panaca, ai.
Ah, Bugu.
Um abraço pro Tomás, acho que nós somos tudo tonto.
Tem alguns...
Nós já aprendemos já esse negócio aí.
Ainda não, mas...
A gente sempre escorrega, mas tamo... Leonardo Silveira está conosco, Ricardo Corrêa já falei, Elvis Macedo, e tem tanta gente mais que está conosco no nosso canal Jovem Pan Esporte. Se inscreva, a gente vai atingir 3 milhões de inscritos, já estamos com 2.150.000. É uma coisa maravilhosa, graças a vocês todos. Zé Manuel, falando do Corinthians.
É uma outra realidade, né? Assim, há alguns, sei lá, 5 jogos atrás, vamos pôr, o Palmeiras era muito favorito, assim, num confronto desse. Jogando em casa, no Allianz Parque. Não, Palmeiras favorito contra o Corinthians. Corinthians tá brigando é pra não cair, vai lá pra não perder. Mas agora, assim, a questão de anímica do Corinthians, por exemplo, é outra. O Corinthians já está pensando assim, vamos contratar 2 de beirada do campo para o ataque, vamos contratar mais um centroavante para brigar com o Jô, vamos contratar mais um volante que o professor está pedindo e vamos para cima ganhar título em 2021. Você percebeu como é que muda o foco completamente? Não é aquele Corinthians assim, preocupado. Ele não vai preocupar, ele vai cheio de moral. Ele vai para fazer, vamos lá, vamos ganhar lá dentro. Vamos lá, vamos encarar o Palmeiras. Vamos aproveitar que eles estão aí com Copa do Brasil, com Libertadores e um jogo em cima do outro. Tá muito desgastado. Vamos lá e vamos ganhar esse clássico. Muda completamente. Ele não vai lá para especular um ponto, tal, não perder o jogo. Não, ele já vai para ganhar. E é melhor pro clássico, é melhor pro jogo. A responsabilidade do Palmeiras nesse jogo é porque é um campeonato à parte.
Tá,
mas é um derby, é um campeonato à parte.
Você vai se arriscar um pouco nesse ou você vai falar e vai ficar igual minha tia Filó? do pudim de leite condensado que ela fazia?
Então,
novo a Didi Afilona.
Eu precisaria, sinceramente, esperar o jogo de hoje pra saber que time entra em campo hoje, que aí eu vou saber que time do Palmeiras vai entrar em campo segunda-feira.
O Zé tem razão.
Se o time for bem poupado hoje,
Manuel
ganha.
Tem razão.
Vou concluir. Se o time for bem poupado hoje, bem poupado é fazer as escolhas certas também.
Será poupado hoje?
Não, bem poupado. Não adianta. Às vezes você poupa e não poupa os jogadores certos pra ter um time legal
segundo. A pergunta, você seria mais completo hoje do Palmeiras, do lado do Palmeiras? Palmeiras contra o Grêmio ou Palmeiras e Corinthians?
Assim, como é um campeonato à parte, ele vai precisar, eu acho que ele precisa ser mais completo segunda-feira.
Também concordo.
Pro campeonato brasileiro, o foco deveria ser Grêmio e Flamengo, mas esse derme no meio do caminho não devia cair.
Com todo o respeito do mundo,
Ele tem que jogar, mas
a Fátima
hoje jogar inteiro com o Corinthians.
A Fátima que te chamou pra um cinema, pra uma pizzinha, né, Zé?
Ou ela entende mais rápido que você. Eu falo e não me entende. Ela não, me entende.
Mauro, além de tudo que o Zé falou, entra o ingrediente rivalidade.
Claro, e gente, não dá pra não ter isso. Ah, não, não pode se rebaixar se o campeonato à parte. Gente, faz parte da rivalidade.
Não, a rivalidade.
Digamos, Corinthians e Palmeiras. A princípio tem o jogo dia 27 de janeiro para Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras não querem jogar essa rodada 27, querem procrastinar para depois da decisão da
Libertadores. Eu vi também que tem uma negociação que talvez adiar para 26.
Quer dizer,
adiar o do Palmeiras, adiar o do Santos.
O presidente foi pedir lá.
Puxar para terça-feira.
Antecipar. Então. Mas, por exemplo, vai que fosse esse pegando, porque estamos falando aqui do Corinthians e Palmeiras. Se fosse o jogo anterior à grande decisão da Libertadores, mesmo sendo aí Palmeiras e Corinthians, que é o nosso caso específico, ou se fosse lá Santos e Corinthians, que tem uma rivalidade gigantesca, sobretudo do Santos em relação ao Corinthians, e nos últimos anos menos do Corinthians em relação ao Santos, e o que não significa dizer que um seja maior ou menor, é questão de cada um. É evidente que os times estariam mais desfalcados e provavelmente com o time reservas, né? Como o Santos vai jogar, tem jogo ou não, e o Palmeiras também, o que é natural, estamos falando de uma decisão de Libertadores da América em jogo único. Mas que a rivalidade pesa nesse caso na segunda-feira, não tem.
É só perguntar pro torcedor. Olha, na remotíssima, segundo Mauro Betting, na remotíssima possibilidade de perder.
O quê? De perder o quê?
Não, de perder um jogo. E perdeu o jogo. Na remotíssima possibilidade de perder o jogo. O que prefere, nesse instante, o torcedor do Palmeiras? Perder de 1-0 do Grêmio ou perder de 1-0 do Corinthians?
Não precisa nem responder.
Não é verdade?
Então o que. Ou vai ter 1-0. Você quer perder 1-0 pro Grêmio? 1-0.
É porque não existe a frieza de analisar a tabela. Ó, o Grêmio tem 47, Palmeiras.
Esquece.
O Grêmio tem 49, Palmeiras não 47, deve ser campeão brasileiro. O Grêmio abre um pouco mais. Torcedor não quer perder a segunda-feira.
Mas é interessante.
Ele aceita perder pro
Corinthians. Mas falou Vanderlei, que é interessante. Em termos de tabela, o adversário mais direto agora é o Grêmio, o Palmeiras. Só que rivalidade histórica é isso.
É histórica. E
é compreensível a resposta em cima disso, né?
E até pro professor Abel é o primeiro dele, né?
Também.
É especial pra ele também.
Agora de palestra.
Olha, bom, eu queria só dizer mais uma coisinha aqui pra aproveitar pra responder aos nossos amigos. O Elvis Macedo, José Márcio, Sereia. Opa! Kleber Pereira.
Também jogou no Santos.
Walter Reis. Tivemos um árbitro.
Walter, né? José dos Reis, grande bandeirinha, grande figura, brilhante.
Era bom mesmo.
Assistente muito bom, FIFA. Walter, excelente, dos melhores que eu já vi.
O Leonardo Silveira, Cláudio Linhares, eu estou dando nomes aqui de amigos que nos acompanham. O Adriano, Santos Futebol Clube. João Carlos, do Campo Limpo. Richard Oliveira. E tanta gente mais. Olha, a gente agradece. Não esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes. Você se inscreve e a gente vai atingir 3 milhões de inscritos muito rapidamente. E baixe o aplicativo Panflix.
Não, relembrando, a gente falou no começo do programa, que o Santos vendeu o Diego Pituca lá pro Kashima Antlers do Japão. Eu não sei se o valor é o mesmo da que havia sido oferecido antes, de 1.600.000 dólares, né? Cerca de 8 milhões de reais por 50% do passe mais. Dele. Mas o que o Cuca até comentou, né? Dá para segurar, porque a proposta para o Pituca é excelente. Muito boa.
Então, eu também acho, reiterando, que eu acho que ele já tem que ir amanhã para o Japão.
Para ele se adaptar, né? Mas ele vai depois do dia 30, depois da final da Libertadores da América. Bola, Pituca, aí, se for para o Mundial, já não sei o que eles combinaram lá, mas, não, mas a informação é que depois do dia 30.
Ele... Espero que ele... Não só ele.
Bom, então, rapidinho, Zé. Hoje nós vamos mostrar com o Gabriel Dias, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, Palmeiras e Grêmio. Placar do jogo.
1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio. O nosso Mauro Betting.
Quando eu quero ficar mais em cima do muro, eu palpito 2-2. Então eu vou de 2-2.
2-2. E o nosso Márcio Espímpolo.
2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras. Tô com o palpite do
Espírito. Tá fazendo merda. Então, tá fazendo. Fora do ar e falou que ia ser 3-0 Grêmio.
Já chegamos ao domingo, então. Atlético Paranaense e São Paulo, Zé Manuel.
Atlético São Paulo, 1-1.
1-1, é. Meu Deus. Mauro Betting.
1-1 também. Tô com o Zé Manuel.
Não dá. É difícil.
Ele vai fazer 1-1. Ele vai falar 1-1.
Diga, Márcio Espímpolo.
2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo. Santos e Botafogo. Márcio.
Pra mim? Ah, o Santos ganha mesmo arrebentado, pensando em outra coisa. O Santos ganha o jogo, 2-0.
Nossa, fase brilhante do Santos e péssima do Botafogo. 3-0 pro Santos.
3-0
pro Santos. 3-0 Santos.
3-0 Santos. Olha.
E o Internacional ganha do Fortaleza 1-0, já que tem a ver aí com a liderança. Inter
Fortaleza. É, sim, sim.
Todos vocês.
2-0,
Inter. Todos vocês já sentiram o perfume. Tenise Campos de Toledo está chegando. E que perfume. Essa última viagem foi espetacular. Foi pertinho da Torre, em Paris, tem uma loja nova lá. E só perfumes VIPs, premium, tops. E ela encheu uma sacola.
Chama Pablo, inclusive.
É isso. Então, muito legal. A Denise está chegando, que eu estou sentindo. Daqui, ela e todo o staff. Ah, tem o staff também, né? O staff
perfumado também.
Staff. Todos estão chegando para atualizar você, ouvinte da Jovem Pan. Vem aí muita informação. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Como é que fica o Chacon?
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 720.